Boa tarde a todos meus colegas. Fico muito feliz de estar de volta a esse plenário. Ele seguramente faz falta para que nós possamos debater as nossas questões. Mas, senhores, quero falar de dois avanços, duas boas notícias, que inclusive essa casa tem muita responsabilidade sobre um desses avanços, pelo menos. Estou falando das decisões que foram tomadas agora, no sábado, e também de uma decisão pelo Tribunal de Justiça, tomada ontem, que vão no sentido do retorno às aulas. No dia 19, último, na quinta-feira passada, fizemos uma audiência pública com a participação de diversos colegas deputados, e os deputados se manifestaram muito firmemente na posição em favor do retorno às aulas. Ficou claro ali, a casa mostrou, pelo menos, boa parte do seu posicionamento em favor do retorno às aulas. E naquela ocasião, inclusive, falamos com os dois secretários que estavam ali na ocasião, falamos que da nossa vontade de propor um decreto de sustação de ato do Poder Executivo se nada fosse feito. No sábado, então, o Executivo tomou uma atitude e liberou as atividades escolares em todas as regiões de risco, com exceção das regiões de risco gravíssimo. Agora, na noite de ontem para hoje, o Tribunal de Justiça derrubou a liminar do sindicato que proibia o retorno das aulas na rede estadual. E, pasmem, parte da decisão do desembargador foi porque o sindicato não conseguiu comprovar com estudos científicos, dados, de que o retorno às aulas ofereceria algum risco às crianças e à sociedade. É o que nós estamos dizendo há tanto tempo. As crianças não oferecem risco à sociedade. As aulas não oferecem risco à sociedade. Isso é o que todos os estudos científicos mostram. Isso é o que todas as associações de pediatria, de cardiologia mostram. Isso é o que defende até a ONU e a Unicef. Isso é o que defende o Todos pela Educação. Isso é o que defende a maior parte do mundo civilizado. Portanto, a decisão de ontem, que liberou as aulas na rede pública estadual, vem no sentido da ciência, vem no sentido correto da história. E hoje, quem é contra o retorno às aulas está do lado do obscurantismo, está do lado da anticiência, porque não há nada, nada que sustente a posição contra a volta às aulas. Quem defende hoje o não retorno está defendendo apenas uma posição política e sindical, porque não há nada que sustente o não retorno às aulas. Entretanto, apesar dos dois grandes movimentos em favor ao retorno às aulas, há muito o que ser feito ainda. A luta não acabou. Nós precisamos urgentemente desvincular o retorno às aulas da matriz de risco do Estado. Sim, é isso mesmo. Temos que desvincular uma coisa da outra. Horário subjetivo. Existem ferramentas muito, muito mais avançadas e adequadas para calcular quais atividades podem abrir e reabrir e quais devem fechar conforme a velocidade de transmissão. O próprio Imperial College, ele tem uma ferramenta que, pelo contrário da matriz de risco, ele calcula o risco epidemiológico para cada região e calcula quais atividades devem fechar antes das escolas. Sabem por quê? Porque a lógica em todo mundo civilizado é que as escolas devem ser as últimas a fecharem e não as primeiras. O mundo civilizado todo se esforça, independente da velocidade de transmissão do vírus, para manter escolas abertas. Aqui no Brasil, nós nos esforçamos, também independente da velocidade de transmissão do vírus, para manter as escolas fechadas. Nós, para variar, estamos fazendo tudo ao contrário, tudo às avessas do mundo que dá certo, do mundo civilizado, do mundo que funciona. Enquanto lá fora se esforçam para manter escolas abertas, aqui nos esforçamos para mantê-las fechadas. Nós deveríamos usar, por exemplo, essa ferramenta do Imperial College em vez da matriz de risco. a ferramenta simplesmente calcula quais as atividades, conforme o risco de contágio, devem ir fechando de maneira a que os colégios não sejam fechados, que as escolas não sejam fechadas. Aqui fazemos ao contrário. Por isso, devemos urgentemente desvincular o retorno às aulas da matriz de risco. Até mesmo porque hoje nós temos, nos próximos dias, provavelmente 10 regiões entrando em risco gravíssimo, ficando apenas 6 regiões fora do risco gravíssimo. Então, em todas essas 10 regiões, se houver a vinculação ainda com o mapa de risco, em todas essas regiões nós vamos voltar ao martírio, à idade das cavernas, à idade onde as escolas estão fechadas. Novamente, eu conclamo esta casa para que entre neste debate, para que juntos possamos fazer algo. Nós precisamos sustar as portarias que vinculam o retorno às aulas à matriz de risco. Não faz sentido isso. Isso é obscurantismo, isso é anticiência, isso é ficar do lado errado da história. Daqui a uma década, duas décadas, irão olhar para trás e perguntar como fizeram isso com as nossas crianças, como fizeram isso com toda uma geração. E, senhores, algo que nós poucas vezes paramos para analisar e que será analisado no futuro, sem dúvida, é que hoje o que impede o acesso à educação, que é um direito fundamental garantido na Constituição, no seu artigo 205, é uma portaria de uma secretaria. Ou seja, está tudo tão de pernas para o ar que até o princípio da legalidade foi violado, porque nós temos hoje um secretário que emana uma portaria que suspende a Constituição. Ou seja, na hierarquia das leis, nós temos o secretário e depois a Constituição.
Mais 30 segundos para concluir, deputado.
Ou seja, não são só as nossas prioridades que estão invertidas, as leis também são invertidas. Onde já se viu uma portaria, que é uma prerrogativa de um secretário que serve apenas para a instrução interna de um órgão, impedir a população a um acesso a um direito fundamental? Não faz nem o menor sentido isso. Isso é o direito, é o princípio da legalidade sendo jogado no lixo. Nós temos que parar de dizer que educação é essencial apenas em discursos bonitinhos e na hora de pedir mais recursos. Temos que começar a praticar educação como essencial.